E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do país. Com ele, o cabeludo Renan Santos, o especialista em Elon Musk.
E eu tenho cabelo.
Tem cara, cabelo. Eu até parei de fazer a piada com o cabelo na capa, que, e em vez de te zoar, você tava gostando, sabe?
Sim, não, eu vou. Isso não é uma zoeira pra mim, né? Eu lutei muito por isso. Porque tinha um cara que trabalhou aqui conosco por um tempo, que era o Tovit Lobato Loba, né? E ele não está mais entre nós, mas é o meu cabelo hoje. Eu ia querer saber o que ele acha, se tá parecido ou não com o dele. Não igual, que o dele é mais enrolado que o meu. Mas tá um meio termo aí, né? Tô buscando o cabelo do Tovit Lobato Loba. Tá,
eu lembrando, Renan, desculpa, eu achei que você tinha terminado, mas eu só queria lembrar que deu muita sorte ontem. Deu muita sorte. Deu muita sorte, porque agora nós somos patrocinados pela Sigmax. Eu achei que você ia fazer a piadinha com o...
Ah, eu pensei que era uma Pimax, você falou Sigmax, pô. Não, Sigmax. Gostou? Quer importar e exportar? É só passar um fax.
Fala aí da Sigmax, então, que eles gostaram. Eu achei que eles iam cancelar o patrocínio depois da... Do teu...
Não. Perguntaram, eles divulgaram no Instagram. Eles
divulgaram no Instagram.
É. Então, Sigmax, galera, quer exportar, quer importar, quer todos os incoterms, FOB, DDO, DDP, a modalidade quem escolhe é você. É isso aí. É, venham junto com a Sigmax, tá? Novamente, quer fazer um trading, quer arrumar um fornecedor na China, nos Estados Unidos, fala com os caras. E aí faz sua importação, sua exportação. Fazendo com os caras vão anunciar mais na gente, vai ajudar mais a gente, ajuda uma empresa brasileira. Tá todo mundo ganhando. Ajude a nossa comunidade. Sigmax. Gostou? Quer importar? Quer exportar? Passa um fax.
Aqui, ó. Eu vi que eles postaram. Eu achei que ficaram puto. Não, ó. Gostaram. Quer ver o que eles postaram no... Ó, com direito à criação de slogan ao vivo. Ufa. Ainda bem. Ainda bem que eles têm bom humor. Senão a gente ia perder o nosso...
Não. Nossos parceiros assim. Mas estão... Galera! Atenção! A briga tá escalando. E o nosso time, inclusive hoje eu recebi mensagem do Rizzo, ele me falando que já tá começando a aparecer as contas dos banidos, né? Tá. Você já consegue ver a conta do Alan dos Santos, você já consegue ver a conta do Terça Livre. Tá um processo de reabilitação das contas aí. Em tese, dando ensejo à desobediência por parte do Elon Musk, e com base nisso... Né? Vamos dizer, algum tipo de ação por parte do Alexandre de Moraes. Essa live é muito importante, porque ontem a gente comentou uma etapa da briga e hoje a gente está pegando a etapa em que a briga ela vai ficando mais acirrada. Tá? E por que ela está ficando mais acirrada? O primeiro elemento que eu quero colocar para vocês é o... Você está na 1 ou está na 2? Está
na
2.
Você virou para 2 e coloquei na 2.
Ótimo. Qual o elemento claro do acirramento disso? É o fato do governo Lula, com todo o seu aparato de mídia, terem ido em socorro do Alexandre de Moraes, jogando a briga, inclusive, para si. A ponto do Elon Musk ter alterado a linha dos seus ataques, incluindo o Lula nos seus ataques. Ele falou, né, isso depois que a live terminou ontem, que o Alexandre de Moraes carrega o Lula na coleira. E ele disse também que, basicamente, o Lula devia favores ao Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não apenas o soltou, como também interferiu, aparentemente, nas eleições, de modo que o Lula pudesse ganhar. Esse é um tipo de declaração que mostra que o Elon Musk, em alguma medida, está sendo pautado por bolsonaristas, tá? Porque é um tipo de declaração que abre um espaço de subjetividade dado, tá? Que está permitindo, inclusive, ele chamar o Alexandre de Moraes de ditador, e ele está chamando de ditador com a maior naturalidade. E me parece que aí o Elon Musk ele está entrando num caminho que não é o caminho mais saudável. Que eu vou explicar por que não é o mais saudável. Eu acho que se o Elon Musk ficar restrito à temática da liberdade de expressão, que é o que lhe envolve por causa do X, ele tem tudo a vencer nessa disputa. Tá? É muito difícil. Ontem eu vi, cara, pede para o pessoal conseguir, acho que... Manda uma mensagem pro Rizzo, ele não tá aqui, mas... Vê com ele o vídeo do Pablo Hortelado, tá? Mesmo elementos importantes de esquerda que tratam de redes sociais, estão colocando, ó, veja só, né? Estamos falando aqui em censura prévia, em tirar do ar contas que podem eventualmente cometer algum crime. Né? E a gente estava falando de censura prévia. Então, assim, estou falando do Pablo Hortelado, um cara de esquerda que fala sobre redes sociais, ele é um estudioso da área, ele é do campo da esquerda, ele é progressista e ele foi na Globo e falou isso. Outro que falou na Globo News foi o Demétrio. O Demétrio Magnoli foi lá e foi, vamos dizer, foi bem claro em manter essa mesma... Ó, isso aqui é censura prévia. Como é que vai funcionar isso? As alegações do Elon Musk sobre a questão da liberdade e sobre essas decisões que se impõem sobre as redes sociais, são as posições que ele toma são posições muito claras e ele leva vantagem. E o que ele denuncia é verdadeiro. A denúncia dele é verdadeira. A questão é ele começar a se imiscuir em assuntos, discussões, que são complexos demais para alguém acostumado à política norte-americana, quiçá a política sul-africana, tá? Ele não fala muito de política sul-africana, ele fala muito mais de política americana. É, porque ele não entende muito a brincadeira, tá? Como é que o Elon Musk vai compreender, na cabeça dele, ele que estava instando os parlamentares a empicharem o Alexandre de Moraes, como é que ele vai compreender que o filho do presidente, no mesmo dia, estava no programa Roda Viva, tá? O Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, senador, e lá, ele, enquanto senador, resolve falar que é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Se eu sou o Elon Musk, eu falo, como é que é? Me explica, é mais fácil fazer um foguete do eu entender a cabeça do brasileiro. Os caras estão me botando pra cima, é isso aí, Elon Musk, lugar de expressão, é pra enfrentar, é pra peitar o Xandão, mas eu não peito. Elon Musk, vai você na frente, estou aguardando aqui. Gente.
Você luta daí que a gente luta
daqui. Você luta daí que a gente luta daqui. Quem conhece, vocês que estão no chat, vocês conhecem esse procedimento do bolsonarismo. Procedimento clássico, que consiste em botar outras pessoas assumindo o risco, botar outras pessoas pra fazer o enfrentamento, enquanto o Bolsonaro fica na posição mais confortável, que é de negociar. Então, ele botou um monte de gente na frente do quartel, essas pessoas foram presas, e são infiltrados, são comunistas. Sarah Winter, é louca. É, Roberto Jefferson, ficou maluco. O cara que botou uma bomba num caminhão lá pra explodir, não, é maluco. Tá? Sempre infiltrados, comunistas, malucos, e não tenho nada a ver com isso. O último, que inclusive soltou uma declaração pública sobre isso, foi o Mauro Cid, e o Mauro Cid falou, cara, o Bolsonaro me abandonou, me traiu. E sim, é isso que o Bolsonaro faz. Em grande medida, o Bolsonaro está fazendo isso com o Elon Musk. O Elon Musk está comprando a briga. Alguns parlamentares estão avançando na briga.
Tem parlamentar que entrou de cabeça na briga.
O Marcel Van Hatten e o Nicolas estão entrando assim, de cabeça. Só que ele, Bolsonaro, e seu filho Flávio, não. Bolsonaro hoje estava com o filho do Gilmar Mendes. Com o irmão do Gilmar Mendes, fazendo campanha eleitoral para o irmão do Gilmar Mendes, que é candidato a prefeito em algum lugar. O Bolsonaro, o filho dele, por seu turno Flávio, assim, quer ficar às mil maravilhas com o STF, porque ele, Flávio, está encalacrado na justiça. Os bolsonaristas, quando instados a tratar disso, Junito, e vocês precisam acompanhar isso, eles falaram o seguinte, presta atenção, isso é estratégia do Bolsonaro, mas sempre é estratégia do Bolsonaro, todo momento o Bolsonaro tem uma estratégia, essa estratégia sempre se resume a ele ficar de quatro pros adversários dele, enquanto expõe possíveis aliados ao risco. O que mais me espanta são os possíveis aliados sempre caindo nessa estratégia do Bolsonaro, porque eles ganham no curto prazo assumindo o papel de campeão do Bolsonaro. É como, você já assistiu Game of Thrones? Ou como qualquer, vamos dizer, série antiga em que você tem um duelo e aí um rei nomeia o seu principal campeão. Então o que o Bolsonaro faz? Vá, ô Mauro Cid, você é meu campeão, lute por mim. Obviamente que a pessoa cresce, a pessoa, né, tem todo o brilho. O cara morre, nunca vi esse cadáver. Deixa os cachorros comerem, não sei, não é comigo. Então a estratégia do Bolsonaro é, ele levanta o cara corre o risco, aí depois se o cara caiu e o cara fatalmente cai, não é problema dele. Com isso ele vai alimentando isso. Isso está acontecendo com o Elon Musk. O Elon Musk, ele está se posicionando, ele está correndo determinados riscos, a perda da operação do X no Brasil, os contratos com a Starlink. Ao mesmo tempo, obviamente, que o Elon Musk, ele é um agente muito mais esperto do que o bolsonarismo, tá? Quem aqui assina o X... já deve ter visto que, assim, tá impulsionando Starlink a dar com pau aqui pro Brasil. Eu recebo, assim, a cada postagem que eu tô rolando ali no X, é um Starlink, assina Starlink, a internet mais rápida do mundo, não sei o quê. Lógico, o cara tá melhorando a autoimagem dele, cresce a imagem dele e ele oferece um produto que é um produto bom mesmo. Porque eis a questão do Elon Musk. O Elon Musk não é um bravateiro. E quando a esquerda fica tratando ele como bravateiro, o imbecil, o energúmeno, o cocô humano, a bunda falante chamada Felipe Neto, veio falar assim, ele é o Kiko dos foguetes. Ô, seu imbecil. Ô, seu cretino. Um sujeito que consegue participar da engenharia, que constrói os foguetes mais eficazes do mundo hoje. Toda essa geração Falcon. Tá? O cara tá lançando foguete dia sim, dia não. O cara montou uma nave que é Starship, que é o maior, sei lá, objeto erguido pelo ser humano pra ir pro espaço e tudo mais. Você tá com a cabeça onde, seu idiota? Tá? As pessoas ficam... Como elas não gostam politicamente do Elon Musk, elas querem ficar diminuindo ele, entendeu? Tá, ele é burro, ele é bobo. Ele não é. Ele se posiciona, do ponto de vista político, às vezes na empolgação. E o próprio livro, volta a falar... Leia uma biografia do Walter Isaacson, que escreveu sobre Elon Musk. Eu li de cabo a rabo aí em alguns dias. Ela demonstra que ele é um cara impulsivo e que toma decisões idiotas nas redes sociais. Tá? Agora, um cara que conseguiu viabilizar a indústria de carro elétrico no mundo. Um cara que conseguiu viabilizar uma indústria privada de foguetes no mundo. O cara que está botando para andar essa questão toda de painéis solares, de baterias, tá mudando o lance da economia de carbono. O cara que está com a Neuralink. Um cara que está fazendo carro que dirige sozinho. E que participa da engenharia disso, tá? Porque não é que assim, ele só criou a empresa e ele é investidor. Não, ele participa da engenharia dos produtos. Quem subestima esse cara é burro. Quem subestima esse cara é burro. Eu tô falando novamente de um gênio. É um gênio. E assim, eu até retuitei um cara que falou isso. Você pode até achar estranha certas opiniões do Elon Musk. Mas você não pode negar que os melhores engenheiros do mundo, todos querem trabalhar pra ele. Então assim, se um engenheiro capaz, brilhante, quer trabalhar pra esse cara, é porque esse cara tá fazendo os melhores produtos do mundo. E hoje quem faz os melhores produtos não é mais a Apple, que tinha os produtos mais interessantes. Lembra? Há 15 anos atrás, todo mundo queria saber qual era o próximo lançamento da Apple. Hoje, ninguém liga pra Apple. Hoje, o cara que tá fazendo os produtos mais interessantes do mundo é o Elon Musk. Então, achar que esse cara é um bobo, um Kiko dos foguetes, como aquele sujeitinho lá, o Felipe Neto, toma banho, acorda pra vida, seu cretino. Tá? Vocês estão lidando com um adversário que é de outra ordem. Agora, fala muita merda, fala muita merda. Trata com as coisas com o próprio auto-interesse, sim. Tá agindo de maneira impulsiva e vai cometer erros no processo? Inegavelmente. Vai cometer. Tá, porque sim, em certa medida ele tá servindo ao bolsonarismo sem perceber. Ele acha que toda essa discussão, e esse é o problema, ninguém explicou pra ele, assim, aí falta um pouco de assessoria pro Elon Musk, né? Ninguém explicou pro cara que ele tá ajudando uma galera que tentou um golpe de Estado no final do ano passado. Vê se o Elon Musk saiu em defesa da galera do dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Ele não tá entendendo, ele, obviamente ele conhece o Tucker Carlson. Quando o Tucker Carlson foi tirado da Fox News, ele criou um aparato para que ele pudesse lançar os programas dele em vídeo no X, tá? Ele fez tudo isso. E o Tucker Carlson, imagino eu, deve ter contato direto com ele, até porque eles participam daquele mesmo círculo de podcast que envolve o aquele careca lá. Qual o nome? Pô, o maior podcast do mundo, o Joe Rogan e o Lex Friedman. Tá, existem aí os podcasters mais à direita, que é o Joe Rogan e o Lex Friedman, e tanto o Musk, o próprio Tucker Carlson rodam nesse universo. E aí, houve a famosa entrevista do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson, em que o Paulo Figueiredo fala assim, com a maior cara lavada, né? Eu era um jornalista conservador, estava na televisão, aí eu recebo uma ordem que eu deveria ser calado, uma ordem arbitrária e tal. Se eu só ouço isso da história, eu falo, gente, esse Paulo Figueiredo é uma vítima de umas maiores arbitrariedades da história. O que o Paulo Figueiredo não contou? E aí eu pergunto pra vocês, eu quero que vocês comentem no chat. O Paulo Figueiredo é o cara que ia na televisão e mandava, porque ele dizia que sabia das reuniões que os militares tinham e avisava que as pessoas tinham que ir me protestar lá sobre o Paulo Freire, Paulo Freire, sobre o general Freire Gomes, tá, general do exército, porque, né, vai que ele é um melancia e não sei o quê. O que a gente descobre depois? O que Freire Gomes sofreu uma pressão para ser ele a assinar, junto com os demais, a minuta do golpe. Então o que o Paulo Freire estava... O Paulo Figueiredo estava instando as pessoas a irem atrás da casa do general Freire Gomes. Isso ele não conta, porque isso é uma participação direta, é um conluio direto num grupo que estava participando de um golpe de Estado. Isso o Elon Musk, eu tenho certeza que não sabe. Porque se sabe, ele mesmo tira um pouco o pé. Porque isso pega mal até para os trumpistas lá, que querem menos, vamos dizer, com cara de maluco. Então, o que acontece? Ele tá indo ali, ele tá, é oba-oba, é só liberdade de expressão. E veja, também é majoritariamente sobre liberdade de expressão, mas foi muito sobre um golpe de Estado. Por isso que essa história não é fácil. E eu vou mostrar que essa história não é fácil, Junito. Você consegue achar o vídeo da Carmen Lúcia?
Consigo.
Tá? Você vai pegar o vídeo da Carmen Lúcia, que a Carmen Lúcia falou sobre isso, e eu acho que a fala dela demonstra muito bem como ela não é, claramente, uma das figuras, vamos dizer, ligadas a esse bloco do Alexandre de Moraes ali no STF, ela trouxe uma posição de espanto e de alerta sobre censura, tá? E o vídeo dela é muito bom, muito bom. É muito, assim, você entender a posição dela é entender o problema que havia no Brasil e que há no Brasil dentro da complexidade necessária, porque o problema é necessariamente complexo. Por isso, quando a gente aborda esse problema que envolvia golpe de Estado e o aumento dos poderes cruzando linhas, ou seja, indo para a ilegalidade por parte da STF, o que a gente está falando é sobre uma crise final, é sobre a batalha final de todas as lutas que a gente viveu, inclusive Lava Jato, 2013, impeachment da Dilma. O confronto final foi ali. Ali. Foi um lado tentando um golpe de Estado e o outro tentando, vamos dizer, criar superpoderes para derrotar o golpe de Estado e se estabelecer como poder maior. Ninguém ali, ambos falam em democracia, ninguém ali acredita em democracia. Todo mundo tá falando em concentração de poder. E a fala dela é um alerta, tá? É, ela, aqui ó, o Marcos falou, censura só até 31 de outubro. O que que ela queria dizer? Ora, esse regime especial que nós estamos tendo aqui com o TSE, tira a conta do ar, não sei o quê, ela acredita, ó, isso aqui, no máximo, até passar as eleições, porque a gente tá falando de uma ameaça direta à liberdade democrática, ao pleito, né? Estão falando que tudo é mentira, estão tentando um golpe de Estado baseado nisso e tal. Ela sabia, todo mundo tinha acesso a isso. Ela acreditou que isso ia parar ali. Nunca ia parar ali. Nunca. As coisas nunca vão parar ali, tá? É, eu vou pedir um negócio aqui, ó. Like na live, a gente tá com 4.200 pessoas. Se tudo der certo, a gente vai bater uns 7, 8 mil. 7 mil, pelo menos, hoje na live, tá? Segunda coisa que eu quero falar pra vocês. Estou de novo com a promoção. Nós fizemos uma valete especialíssima sobre o Elon Musk, tá? Antes dessa treta acontecer. E aí calhou de estar rolando no mesmo mês, tá? Então, todo mundo que entrar no clube vai receber essa valete e, olha só, essa aqui junto, tá? Que aí eu já zero o estoque da valete branca e ainda tem essa aqui. Então, é só entrar. Hoje entraram 30 com o Tutu, tá? Então,
nossa!
É, 30? Tutu respondeu os nossos...
Ele ficou meio chateado ontem, é, né? Que a gente colocou 50.
A gente fez 50 e o Arthur botou 30. Mas que bom que assim tem que espetar.
E olha que caiu a luz.
É? Mas tem que dar uma espetada, Arthur. A gente espetou antes da live. Eu falei, parece que alguém não é mais o grande vendedor da casa, né? Você é o terceiro vendedor. Diria que Renan, Paulo Cruz e você. Às vezes Paulo Cruz, Renan e você. Hã? Né? Aí ele ficou lá irritado e foi pra cima, tá? Ótimo. Então, vamos bater os 30 do Arthur. Revistavalete.com/Elon Musk pra você também encomendar a revista e tal. Bora que bora, tá? É, então, likezinho na live, vamos, me ajudem a gente subir. Eu não acho que hoje vai ter o mesmo impacto de ontem, né? Pra gente bater 10 mil, não vai.
Mas assim, a gente tem 6, muita 7. Coisa hoje, viu? Muita coisa que a gente vai mostrar aqui. Renan Santos, a gente vai fazer uns reacts. Ó, vai ter Elon Musk, vai ter Bolsonaro, vai ter André Guedes. Nossa, o vídeo do André Guedes de hoje, cara.
É?
Daniela Lima, você ama Daniela Lima?
Não, né? Eu vi o tweet da Daniela Lima,
exatamente,
cara.
Exatamente, já falo sobre isso.
Senhor,
Carlos Bolsonaro,
cara,
atacando os isentões.
Ah, é?
Hoje o bicho vai pegar, hoje o bicho vai pegar. Vamos lá? Vamos pra Carmen Lúcia, então, pra gente voltar ao assunto?
Vamos.
Bom, você já explicou qual que era o assunto aqui do voto da Carmen Lúcia. Que dia que foi isso aqui, você lembra?
Cara, isso foi durante o período eleitoral de 2022.
Vamos lá. Acho que vou tirar o contador aqui por enquanto, se precisar.
Ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar, e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é até o dia, a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, senhor, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive, neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminado.
Olha, é uma fala rara hoje no STF, tá? A fala dela, obviamente, fala da eleição de 2022, e se eu puder, obviamente que é uma fala muito clara, eu acho que todo mundo entendeu, digite um se você entendeu o ponto dela, tá?
Eu não entendi, me explique.
Quer que eu explico?
Uh-huh.
Eu vou explicar. Ela estava dando uma liminar, provavelmente por algum tipo de medida de derrubada de perfil durante o período eleitoral, tá? E ela disse que ela está acompanhando ali o relator, né? Então, sim, ela está acompanhando o voto majoritário. Ela devia estar falando ali com, então, o Alexandre de Moraes, que estava ali, acho que ainda está no comando do TSE. O que, que ela está tratando ali, senhor Junito? Ela está avisando, eu não vou alterar minha decisão aqui, e o que eu vou falar agora não obsta em nada, vamos dizer, meu voto favorável à decisão. Porém, eu me preocupo demais com o estabelecimento da censura no Brasil. Nós temos uma Constituição, a Constituição garante a liberdade de expressão, tá? Mas ela coloca que o caráter daquele momento político até o dia 31 de outubro de 2022, período do segundo turno da eleição, era um caráter excepcionalíssimo, não sei se você entende. Havia um caráter excepcionalismo se mudado o momento que a gente vivia. O momento que a gente vivia era o momento em que as urnas estavam sendo alvo de questionamento e, já que estava sendo questionado, havia uma fraude que poderia estar acontecendo, né? Esse é o argumento que os bolsonistas usavam, e com base nesse argumento de fraude, eles poderiam falar que a eleição não funcionou e fazer o que fizeram. Foram para frente de quartéis, pediram um golpe de Estado, e o Bolsonaro quis fazer uma minuta para um golpe de Estado para ir e fechar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, havia esse entendimento, qualquer pessoa inteligente que acompanhou o processo naquele momento sabe que havia esse perigo, que essa era a estratégia que o bolsonarismo estava tratando. Era óbvia, não é que é uma estratégia muito sofisticada, ela era muito clara. Ela se preocupava que, veja só, essa censura do momento excepcionalíssimo pudesse continuar depois. E ora, continuou depois. Porque, por isso que assim, eu tento explicar as coisas na complexidade delas. Havia uma guerra faccional ali no Brasil. Essa guerra, tá, que era a tentativa de um golpe de Estado do bolsonarismo e ao mesmo tempo a manutenção do poder estabelecido num regime democrático, aqui que a gente coloca uma democracia relativa, essa briga, ela teve seu ápice, seu auge nas eleições. E aí naquele mês, um mês e meio após as eleições. Depois o Bolsonaro sai do mandato, ele não tem mais nenhum poder formal na República. Portanto, vamos dizer, as medidas excepcionalíssimas tomadas pelo tribunal deixam de fazer sentido. Mas o que o tribunal faz? Começa a apoiar o PL 2630, porque o que vem a ser o PL 2630 do Orlando Silva? Era um projeto de lei que formalizaria o regime excepcional, entendeu? Você entende o que eu tô falando? Eu tô falando claro. Galera, vocês estão entendendo? O PL 2630, ele cria uma formalização do ponto de vista do controle das redes sociais, da censura imposta naquele momento excepcional. Para sempre. Ok? Contra todo mundo. Erga omnes. Contra eu, contra você que tá vendo, contra todo mundo. E a outra coisa é a manutenção do inquérito. E criação de instrumentos, vamos dizer, perenes na democracia, né? Para que os agentes políticos possam ter sempre esse poder. Tá? Então, tudo foi feito para manter isso. E aí, ao 8 de janeiro, o 8 de janeiro é muito importante para isso, porque ele cria a justificativa histórica para a continuidade disso. Porque 8 de janeiro o Bolsonaro perdeu, mas olha, houve uma tentativa aqui. Por mais que eu acho que eles não vão conseguir comprovar, vamos dizer, que o Bolsonaro esteve por trás do 8 de janeiro. O Bolsonaro estava por trás da minuta do golpe, de todas as outras coisas que aconteceram antes. 8 de janeiro? Não sei dizer, tá? Então aqui eu coloco isso pra vocês. Eles vão pra cima da censura e do estabelecimento desses superpoderes dali em diante. E aí o que a gente passa a viver não é mais a ameaça de um golpe bolsonarista, porque não há ameaça nenhuma de golpe bolsonarista mais. O que há, entretanto, é uma hiperconcentração de poder no Alexandre de Moraes e no STF. Aí a destruição do marco civil da internet, a diminuição das liberdades civis, a começar pela liberdade de expressão. Portanto, é um regime democrático relativo que está sendo montado aqui. E aí, eis a pergunta que qualquer bolsonarista pode fazer. Só que se um bolsonarista honesto, Júnior, o que o bolsonarista honesto, que não nega que houve a tentativa de golpe do Bolsonaro, a resposta dele deve fazer é o seguinte: ah, entendi. Você então evitou um golpe do Bolsonaro para que você desse o seu golpe? Isso um bolsonarista honesto poderia argumentar. Só que não é isso que eles argumentam. O argumento dos bolsonaristas é: ah, olha só, viu o que deu? Entendi, eu teria que aceitar o golpe do Bolsonaro, é isso. Eu tinha que aceitar a minuta dele lá. Que ele subiu no caminhão de som naquela manifestação paulista e não negou. O Bolsonaro falou: isso aí tá dentro da Constituição. Dá pra fazer, tá nas quatro linhas aí. Não tava, não. Não tava, não. Isso aí era um ato que você ia fazer, era um decreto que seria, vamos dizer, não à toa não era constitucional, que você precisou fechar. Seu objetivo era fechar o apoio dos militares, né? Você não teve. Você não foi atrás de obter maioria no Congresso, foi obter maioria nas Forças Armadas. Então, óbvio que houve a minuta, óbvio que houve a tentativa. Então, um bolsonarista honesto não poderia negar isso. É, ele não nega, ó. Então, assim, ó. Não, Bolsonaro quis o dele, mas vocês também deram o seu. Esse é um argumento bom. Agora, argumentar que fingir que não aconteceu nada, tipo o Paulo Figueiredo e do Tucker Carlson, não, era só um jornalista conservador. Isso é fazer os outros de trouxa. Se você que está nos assistindo quer ser feito de trouxa e quer ouvir um lado e quer só tomar lado, meu, fique à vontade. Aqui não é o lugar para isso. Porque aqui a gente se coloca na posição de um cidadão que não quer nem tomar censura do Alexandre de Moraes e também não quer tomar golpe do Bolsonaro, porra. E não quer ser administrado pelo Lula. Se você quer essas três coisas, ó, eu sou inimigo do Lula, eu não quero tomar golpe do Bolsonaro e eu não quero tomar censura do Alexandre de Moraes. Pô, tua posição é muito difícil. Porque você é menor do que os três, sacou? Esses são hoje as três maiores forças políticas do Brasil. O bolsonarismo, o petismo e essa força do TSE, essa força burocrática aí do... TSE não, desculpa, do STF. Como você enfrenta isso, Junito? Como você lida com isso? Ah, eu não quero o golpe do Bolsonaro, não. Ah, então, pai, você não quer o golpe do Bolsonaro, você tá a favor do Lula, mas eu não tô a favor do Lula. Como é que eu faço?
Não,
mas aí?
Eles ficam te forçando a ser. Não, você tá sim!
Tá sim!
Você não, você tá sim! Você tá sim! Você tá a favor do Alexandre?
Exato.
Tipo, não, não tô! Ah, não tô, cara!
E tipo,
não, você tá sim!
E se você critica o Alexandre de Moraes, aí vem um petista. Você é um golpista! Você é um golpista!
Fascista! Internacional fascista!
Você é parte do fascismo internacional. Da organização fascista internacional. Da Internacional Fascista. Pô, você que tá nos assistindo, você sabe que isso não é razoável. Vocês sabem que isso não é argumento. Assim, não há razoabilidade nenhuma. Então, se você quer ter uma posição séria como é a nossa, você vai ficar explicando o que eu estou explicando. E eu acho que nossos programas, e hoje as nossas lives crescem, elas têm um fator... É meio arrogante eu falar, é educativo, né? Mas, assim, a gente ajuda a esclarecer e colocar na mesa o problema.
É que mais ninguém fala isso. Mas ninguém fala isso.
Não?
O bolsonarista, ele não pode ficar acusar que realmente teve golpe. Todo mundo sabe que teve golpe. Eles têm que fazer de sonso que não teve. Não, que golpe, que minuta. Porque perde like. A gente não tem por que perder like. A gente vai perder like mesmo. Já perdeu bastante like. Não tem problema. Sim. E os petistas não vão assumir que está tendo uma tentativa, uma ditadura do judiciário.
Não, eles apoiam.
Exato.
Eles apoiam. Eles estão apoiando o PL 2630. Eles estão, assim, o Musk arrumou uma briga com o Alexandre de Moraes. Por que diabo a mulher do presidente da República veio a público se manifestar? Aí, olha, a Globo, que tá na folha de pagamento do PT, também entra na guerra. Por quê?
Olha só, esse aqui é o desejo mais... Esse aqui é um perfil de esquerda. Um perfil desses participa de cancelamentos e tal. Aqui, isso aqui é exatamente o que eles pensam. Aqui, ó.
Ó, eu tô quase sendo a favor do Brasil realmente virar uma ditadura. Já que somos acusados disso, bora prender a extrema-direita inteira, fechar o X, a Jovem Pan, perseguir todo mundo com camisa verde e amarela, torturar a galera da papuda, proibir Tesla e Starlink. Fechar todas as igrejas evangélicas, colocar pastores em praça pública e colocar o Xandão de vice do Lula. Perfeito. Kkkkk, nem vai alegar.
Coloque, JP e igrejas evangélicas aqui. O que que tem a ver? Com toda essa treta.
É assim, obviamente que ele vai alegar que isso aqui é um post jocoso, mas o que eu posso contra-argumentar não, é jocoso, ele está tirando uma onda, mas vamos lá. Estão tentando fechar o X? Sim, olha, veja só, há um despacho sobre isso. A Jovem Pan foi alvo de uma tentativa de fechamento no ano passado, bem clara. A AGU, inclusive, se pronunciou recentemente, né, contra a Jovem Pan, tá? Vamos lá. Igrejas evangélicas, se não fosse a força delas, já estariam lascadas. Só que o PL 2630 versa sobre discurso que é feito por pastores e que vão poder a voz deles. Tentativa de taxar as igrejas evangélicas, não estou entrando no mérito aqui, porque eu sei que existem igrejas neopentecostais picaretas. Tentativa acontece o tempo todo. Que mais? Fala outro exemplo aqui. Proibir Starlink e Tesla, meu amigo, já é proibido porque a gente é pobre, tá? Que é pobre, vocês mantêm a gente na pobreza, é proibido, é proibitivo, vamos mudar o termo. Quem mais? Né? Torturar presos na papuda, você tá falando das velhotas lá? Vamos ser honesto, né? Vamos ser honesto. É que eu sou, sem ter mais que se fuder, acabou, né, pra vagabundo. Eu não vou ficar aqui fazendo defensor de direitos humanos de presidiário. Mas, todavia, contudo, no entanto, vocês são defensores disso. E aquelas pessoas estão ali, né, não tiver, assim, se eu for entrar no detalhe do direito, né? Como é que estão sendo feitas as audiências e tal. Vamos combinar, né? Vamos combinar que a coisa não tá indo direito. Então, assim, não é que tá muito distante da realidade que você tá falando, né? O que você tá falando já está tangenciando a realidade. Em alguns pontos já penetrou na realidade.
Bom, enquanto a gente discute isso, Ana Santos, o STF está contra-atacando.
Toffoli deve liberar a ação sobre o Marco Civil até o fim de junho. O gabinete do ministro afirmou que o voto está sob ajuste. A discussão foi parada pelo avanço da PL das fake news no Congresso. Sim, havia uma discussão sobre a alteração no Marco Civil da internet. Provavelmente que altera o famoso trecho que obriga as empresas a se responsabilizarem sobre o conteúdo, que é o fim das redes sociais, tá? O caso foi liberado para julgamento em 5 de maio de 23 e foi pautado na época pelo então presidente da corte, ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro de 23. No entanto, a pedido do próprio relator, o caso foi retirado de pauta. A motivação, segundo Toffoli, foi aguardar a votação do PL 2630. O texto não tem nenhuma movimentação na pauta do plenário da Câmara desde maio de 23. E a gente está sabendo, o clube já antecipou, não vai ter movimentação disso. O Lira não vai comprar essa briga. Tá? No domingo, o relator do projeto, Orlando Silva, disse que ia pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que relocasse o texto na agenda. O Poder 360 apurou, porém, que Lira não pretende pautar o texto nessa semana e aguarda primeiro um distensionamento dos ânimos. A discussão no STF é em torno do artigo 19 do Marco Civil. O texto discute as circunstâncias em que o provedor de internet pode ser responsabilizado pelo conteúdo dos seus usuários. Vocês querem que eu explique isso? Digite 1 se vocês quiserem que eu explique isso, e digite 2 se vocês não quiserem que eu explique isso. É, aliás, cadê meu óculos de nível, Renan? Já tá com 7 aí. Ó, Arthur meteu 30, galera. Todo mundo que entrar no clube recebe a valetaça linda do Elon Musk. Aliás, assina a valete, né? É só a edição maravilhosa. E ainda vai a Joel Salvador aqui, magnífica, tá? Você vai manjar tudo sobre as duas grandes figuras da direita no mundo hoje. Eis o que diz a norma.
Agora explica, né?
Tá, eu vou explicar. Ganhou o quê? Eu vou explicar. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações à internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Vou explicar. O Marco Civil da Internet garante a liberdade de expressão da seguinte maneira. Ela evita a famosa censura prévia e evita uma responsabilização das redes pelo conteúdo que lá é postado. Ou seja, o que diz essa norma? Ela está falando assim, ó. O provedor, vamos supor, a rede social, ela só é obrigada a tirar um conteúdo considerado criminoso ou ofensivo, não vou entrar no critério, a retirar um conteúdo mediante uma ordem judicial específica. Houve uma ordem judicial específica, aí o provedor tem que receber essa ordem e acatá-la, ok? Todo mundo entendeu aqui. Por que que eles querem alterar? Eles querem alterar da seguinte maneira. O provedor, no caso as redes sociais, ele é responsável por tudo aquilo que publica. Tal qual um veículo de imprensa. Vocês entendem que a Folha não pode falar, ah não, isso que foi publicado aqui no jornal não tem nada a ver com isso. Como não? É autoral. Elas não são um veículo de imprensa. Elas são outra coisa. Elas são uma plataforma de rede social em que pessoas e empresas publicam seus conteúdos ali. Certo? Ao estipular que elas são responsáveis, qual é, vamos dizer, a consequência lógica disso? Se elas são responsáveis por todo o conteúdo. O conteúdo de milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil passa a ter como corresponsável a rede social. Logo, qualquer conteúdo potencialmente criminoso passa a ser um problema para a empresa. Porque, a empresa vai ter que monitorar tudo, Juninho. Tudo que é postado. E tudo que possa eventualmente ser um conteúdo problemático, ela já tem que tirar do ar previamente. Ok? Vocês já entenderam. Então, tem que ser criado um aparato burocrático, que possa usar até inteligência artificial, para fazer censura prévia de determinados conteúdos. E aí se institui a censura prévia. Certo? E aí, com medo de tomarem, vamos dizer, multas gigantescas, as redes sociais vão, novamente, desmonetizando ou tirando do ar determinados conteúdos, determinados perfis para não ter problema, para tocar os negócios delas sem problemas. Entendido? Quando você olha que no PL 2630 e na resolução do TSE são estabelecidos os critérios pelos quais uma publicação pode ser considerada, por exemplo, ofensiva, que inclui direitos de violação de direitos humanos, blá, 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 e discurso de ódio, que é um termo que não tem nenhum sentido, qualquer coisa pode ser discurso de ódio, nós temos que... É tão amplo, tão vago e tão aberto que as redes sociais não têm nenhum critério objetivo para retirar esse conteúdo prévio. Então o que ela vai fazer? Ela vai tirar conteúdo político prévio, vai barrar palavrão, vai barrar tudo. Tudo que ela puder barrar. E aí a internet e o uso de redes sociais no Brasil fica inviabilizado. Mas para o sistema, interessa inviabilizar isso. Porque é um determinado tipo de discurso político que está sendo inviabilizado. Que é o discurso dissidente, é o discurso que não concorda, por exemplo, com as premissas woke que estão vindo aí. É um discurso crítico a determinados políticos. Então, as redes sociais perdem seu caráter político e a liberdade de expressão em redes sociais não é que ela foi mitigada, ela foi tolhida. Portanto, é censura. Foi claro?
Então é isso, o PL é o PL da censura e vai voltar no radar. E vamos ter que lutar novamente, né, Renan Santos?
Sim, nós vamos ter que lutar, mas sim, contra o PL. Só que já foi passada uma resolução do TSE estipulando basicamente isso para as próximas eleições. Então as redes sociais já estão analisando isso. Sabe qual é a sorte? Adivinha quem vai substituir em maio o Alexandre de Moraes no TSE? A Carmen Lúcia.
Só que o Alexandre Moraes é capaz de fazer alguma uma liminar pra ficar um pouco mais tempo só pra julgar isso.
Não, o que eu acho que vai acontecer, o Alexandre de Moraes, ele vai... Eles vão tentar andar via STF, que é isso, já alterar o marco civil da internet via STF.
Quando que muda isso? Quando que vira a Carmen Lúcia?
Maio.
Maio, junho... Ah, isso é pra junho, esse julgamento.
Entendeu? Então, mas o que acontece... O que o Elon Musk está fazendo, por mais que ele esteja... E aí, vejam a complexidade. Por mais que o Elon Musk esteja, nesse instante, tratando de interesses muito diretos do bolsonarismo, que ele está falando de perfis retidos ali, ligados ao bolsonarismo, por outro, ele está trazendo luz para o tema maior da censura. E já ele vai começar a falar dessas resoluções e disso, porque obviamente que vai ser o tema principal. Então... as pessoas vão acordar pro tema da censura, porque o que está acontecendo é censura, é o estabelecimento de censura prévia no Brasil, na maior, sem a mínima preocupação. E aí entra aquele problema, você vê um sujeito asqueroso como o Pacheco, e o Pacheco é um sujeito vil e asqueroso, tá? Não, vamos regular as redes, porque o Pacheco é um cara que quis brigar lá com o STF, só para cantar de galo, mas no fim do dia ele é parte desse mesmo sistema. O Barroso é um lobista de empresa de ônibus. Lobista de empresa de ônibus. Ele é um cara que ficava tentando barrar a Buzer lá. É isso que ele é um cara pequeno de Minas Gerais. É um sujeito vil, baixo. Entendeu? Sem nenhum compromisso com nada. Então esse cara toca isso de um lado, do outro tem o Arthur Lira, que simplesmente não quer, né? Porque é um político do centrão. E aí a gente se pergunta, por que diabos então o presidente da Câmara e o presidente do Senado são dois inúteis advindos do Centrão? Ora, eles são inúteis para nós que queremos viver num mundo com regras objetivas e com liberdade de expressão. Eles são muito úteis para parlamentares vagabundos que querem roubar e que veem neles os representantes maiores desse sistema que permite que eles roubem. E eles são muito úteis também para o sistema político brasileiro como um todo, porque eles fazem com que esse roubo, roubo corriqueiro se torne a regra. E para... para grupos políticos ideológicos, eles são no máximo uma pedra no sapato, porque você é obrigado a se compor com eles para ter maioria. É isso. Interesse em tornar o Brasil um país sério? Praticamente ninguém tem. Inclusive, mesmo os defensores da liberdade de expressão do Bolsonaro estão berrando aí, né? Marcel Van Hatten, porque ajuda a aproximar do Bolsonaro. Quando outras pessoas foram vítimas da censura bolsonarista, ele se cala. Quando atacaram a gente, se calou. Então não é que é objetivo da parte deles. É tudo guerra faccional. É tudo. Esses caras pouco falam do PL 2630, não agiram praticamente nada contra o PL 2630, que era contra todos. Mas como esse é um tema que você ganha a base bolsonarista, aí todo mundo é beleza. Entendeu? Eu não tenho compromisso aqui com esses caras. Com ninguém. Com ninguém. Nesse instante, eu tô mais pro Musk. Tô mais pro Musk e, eventualmente, esses caras aí, que são sujeitos que eu não gosto, são aliados circunstanciais, mesmo eles botando os inimigos deles para nos atacarem. Porque o que me interessa agora é, não vai ter golpe bolsonarista, mas o que vai ter é censura. Então nós temos que impedir a censura, igual nós tínhamos que impedir o golpe bolsonarista, igual nós temos que impedir o Lula de se reeleger e de fazer um bom governo, coisa que ele não vai fazer. Entendeu? É isso, esse é o jogo da nossa galera aqui.
Bom que você entrou nesse assunto, eu só quero lembrar pro pessoal, deem like na live, estamos chegando agora a 6 mil pessoas, muito obrigado a todos. Deem like, se inscrevam, porque nós vamos, já que você entrou nesse assunto, eu queria só fazer um preâmbulo aqui. Eu vi ontem Principalmente ele, três influenciadores novos aí que estão surgindo, estavam muito incomodados com os ataques que estavam acontecendo contra o MBL. Assim, no dia que o Musk estava enfrentando o Alexandre Moraes, boa parte dos bolsonaristas estavam atacando o MBL. Sim. Aproveitaram a comoção para atacar o MBL também. O Giga colocou, porra, que tá acontecendo? Por que vocês não focam no ataque no Alexandre Moraes? O Tragicômico também e o Mídia BH. Esses foram que eu vi que se pronunciaram. Falou, por que estão atacando, né? Por que está tendo essa briga contra o MBL? E agora, deixa eu te mostrar. Carluxo foi às redes sociais.
A resposta é por causa disso. Porque o bolsonarismo, eu já tentei, assim, eu tento explicar para a galera que nos acompanha aqui no canal. O Carluxo e o bolsonarismo, eles vivem de controlar a direita. É sobre o controle total e completo da direita. Ele é um fiscal. Quem pode ser de um jeito. Então, óbvio que o foco dele é ficar fazendo isso. Ele é um parlamentar inútil. É um estrategista bosta. E, assim, ele é um samba de uma nota só, porque tudo que ele faz é vir a público pra denunciar isentões. Repara isso. A vida do cara é escrever tweets mal redigidos, meio crípticos, atacando isentão. E é uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu não posso me esquecer. A gente não pode ter a mesma postura que eles, tá? Eu soube que o Tragicômico tava começando a vender coisas do Brasil Paralelo. Aí foi, eu acho que galera nossa lá, porra, que decepção e tal. Cara, deixa o cara vender a porra do Brasil Paralelo dele. Ele é um cara que ele acompanha coisas do bolsonarismo e acompanha o nosso conteúdo. Ele é um espaço aberto. Não sejamos nós os chatos. Eu concordo com o Brasil Paralelo? Lógico que não, todo mundo sabe a minha opinião, mas... Se ele é um cara que dá espaço pra nossa visão de mundo, ora... Ora, não sejamos nós a patrolar o cara, porra. Deixa o cara em paz. Sério.
Isso acontece também com os outros. O próprio Mídia BH, que ele gosta muito do Nicolas no Mídia BH. Deixa os caras. Não vamos ser a gente o chato.
Não vamos ser
a gente. Mas pra falar em chato, não vamos ser isso aqui, ó.
Vamos lá. Carlos Bolsonaro. Por onde andam os isentões? Obviamente com muita prudência e sofisticação, dando aquela cruzada de perna a ponto de perderem o que lhe sobra de biológico, pois dignidade não possui mais nenhum pingo. Novamente, você fazendo comentários sobre pernas cruzadas, bolas... Repara, Carluxo, que toda vez que você vai falar de homem, você pensa em homem vestindo calça apertada, você pensa basicamente no saco escrotal dos caras. E eu fico preocupado que toda vez que você fala em homem, você sempre pensa eles em roupa apertada e em situações em que eles estão meio nus. Quem gosta de andar pelado por aí, Carlos, é índio. Quem anda pelado e tal, é índio. Você não consegue parar de pensar nessa questão indígena, velho. Para com isso, meu velho. Se assuma, sai do armário, fica postando essas coisas aí. Sai do armário, cara, você vai ser mais feliz. Isso aí é recalque de um cara que, pô, não é obrigado, não consegue mostrar pro mundo seus verdadeiros afetos. Assume a porra do seu indigenismo aí, cara. Larga de ser essa figura amarga, burra. Eu acho que você vai ficar até mais inteligente quando você começar, sabe? Se solta, cara. Extravasa aí. Quanta coisa deve ter reprimida aí, cara. Que você é obrigado a se soltar só aí no calor do momento, aí quando recebe visita, né? Ô, meu, para. Sabe?
Só que tem um problema aí, Renan Santos. O problema é... Ele tá apanhando muito nessa postagem. Muito, muito. Ele só tá apanhando nessa postagem. Por quê? Porque tá todo mundo puto com a família Bolsonaro. Porque enquanto o pessoal... Verdade seja dita, alguns estão colocando o deles na reta nessa briga. O que a família Bolsonaro está fazendo? Domingo, vendeu o curso.
Nossa, eu vi aqui. Ontem estava vendendo o curso?
Não, ontem.
Domingo, né? Domingo.
Ontem aconteceu isso aqui, ó. Ó, domingo vendendo o curso, ontem isso aqui. Eu não vou colocar o vídeo porque a Roda Viva costuma derrubar a gente manualmente. Eles estão assistindo a live e falam, vamos derrubar a live do MBL. Mas isso aqui ele falou.
Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
O Flávio endossa? Bolsonaro.
Olha, vamos por partes. Eu primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosian, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados.
É isso aí.
É isso aí. É o seguinte, cara. O Nicolas tinha postado, né? Que, pra vocês entenderem o contexto disso, porque como as coisas, como a piada parece que foi combinada, né? O Nicolas posta lá, o Elon Musk, preciso saber das informações que você tem aí. Aí o Musk foi lá e respondeu o Nicolas, né? Olha, ele comenta lá que vai ter, e depois ele anda com um argumento dele de que como é que pode vocês terem um congressistas, vocês foram eleitos pelo voto, ele não, impeachem esse cara, tinha esse cara daí, põe esse cara pra correr. Porque o Elon Musk imagina que, né, uma sociedade com uma democracia mais ou menos saudável, então que os senadores, especialmente os senadores no caso de oposição, vão fazer oposição. Aí o filho do Bolsonaro vai falar isso. Como é que é a lógica do filho do Bolsonaro? É pra todo mundo pedir impeachment do Alexandre de Moraes, tá? É pra pedir, menos eu. Eu não corro risco. E aí eu defendo minha institucionalidade. Entendi, você é a favor de uma mudança na composição da corte. Por isso vocês colocaram quem vocês colocaram na corte. Só pra entender, é isso? Você entende, Júnior, o que eu tô falando? Assim, é muito malandro. É um papo de malandro carioca, porque o Flávio é um malandro carioca. É papo de malandro. Tipo, deixa os trouxas aí correr, os otários aí. Agora tem aquele gringo lá, o Musk, né? O Musk, ele deve estar indo lá fazer o papel aí de trouxa que a Sarah Winter já fez, que aqueles velhos já fizeram. Quanto isso eu negocio, eu vou lá negociar. E é isso. Então, assim, quer negociar, negocia. Eu não espero nada de um sujeito desse. Mas o problema é fazer os outros de trouxa, Junito. Porque eles estão botando novamente um monte de gente na linha de frente, parlamentares, que estão, ganhei lá, que estou bombando. Daqui a pouco vem uma porrada, ele não vai fazer nada para ajudar. Nada, nada. Isso aí é um malandro. Malandro, assim, na caruda, né? E aí, então, o Carluxo está apanhando por causa do irmão. Porque os bolsonaristas, eles querem isso, eles querem o pau. O Flávio não. O Flávio é um cara que viaja pra Mônaco pra assistir corrida de Fórmula 1 em camarote. O Flávio é um cara que tomou a mansão do empresário de um jogador de futebol lá na praia, no Rio de Janeiro. Lá numa ilha, lá no litoral carioca. Tá? Esse caso é bem bizarro. O Flávio é um cara que faz grandes negócios, comprou uma mansão que vale muito mais de 10 milhões de reais agora, lá em Brasília. O Flávio só quer ser rico. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro quer tocar algum impeachment de alguém? O Flávio só não quer ser preso e fazer negócio. Entendeu? Mas assim, eu falo isso e a galera não quer acreditar. Todo mundo vai fingir que essas coisas não existem. Porque a direita não quer lidar com esse inconveniente.
Não.
Ali, a direita quer mamar o Bolsonaro, porque todo mundo sabe que a estratégia oficial de partido novo a comentaristas políticos é o quê? Mama o Bolsonaro pra ter like. Ora, mas vocês estão mamando alguém que tem uma estratégia ruim e que só perde com estratégia, você então imagina que você vai perder no final. Você imagina que a causa perde e no máximo você individualmente ganha. Você ganha o like, ganha o cargo, ganha o mandato, mas a causa vai perder porque você tá lidando com imbecis. E todos sabem disso. O que demonstra que todos que fazem isso estão pensando apenas neles e não na causa, portanto não nas pessoas que seguem. Então são todos cúmplices dessa putaria, porque não tem otário no negócio. Todo mundo sabe. Você acha que ninguém sabe no Partido Novo que o Flávio é isso? Você acha que ninguém sabe aí no comentaristas de direita que eles são isso? Lógico que sabem. Aí algumas pessoas no público despertam e vão cobrar o Carluxo. Mas no dia seguinte vem uma nova ilusão e eles se iludem de novo, eles se abraçam pra se iludir de novo. E assim a vida segue.
Nossa senhora! É o meme do Lord Farquaad, o Bolsonaro, nesse momento com a briga. Muitos de vocês vão morrer, mas é um sacrifício que eu tô disposto a fazer.
Eu faço sacrifício aí, perderei grandes apoiadores.
E só que assim, isso tá causando um incômodo na própria direita. Vamos dar uma olhada.
Deixa aqui, eu ver.
Né? Vou colocar primeiro o Roger, né? O Roger, do Traje Rigor, um grande bolsonarista. Um grande apoiador do Bolsonaro. E, inclusive, ele compartilhou um vídeo do MBL.
Vê se tá um jeito nesse seu irmão, Carlos, assim fica difícil.
E é uma resposta ao Carlos Bolsonaro. É uma resposta àquela mensagem do Carlos Bolsonaro. Não para por aí, deixa eu colocar outra, Ana Santos. Conhece também o Monark? O Monark também tá puto. O Monark é um dos que foram sacrificados, né?
Sim, achou que tava fazendo parte da revolução ali.
Esse foi um dos responsáveis por destruir o governo Bolsonaro e nos condenar à ditadura. Um vendido, um traidor da pátria. Mas
o Monark tava falando um ou dois dias atrás, é só puxar aí os tweets dele, que o Bolsonaro vai voltar ao poder. Vai fazer o quê, meu? É um iludido. Aí depois, foi a culpa do Flávio. Foi culpa do Flávio. O fato do Jair hoje estar com o irmão do Gilmar Mendes, pra tentar se compor ali com o Gilmar, não tem nada a ver. É cada papo é atribuir ao Bolsonaro, vamos dizer, valores morais que ele não tem. Vê se eles estão saindo em defesa do monarca. Sai ninguém. E ele fica lá. Oh, ele vai mudar tudo, ele vai voltar. Num cavalo branco, heróico.
Imagina que vamos fazer um exercício. Imagina que realmente eu vire todo o jogo e o Bolsonaro volte ao poder em 2026.
Isso é um desastre. Isso é um desastre.
Ele vai colocar toda essa galera de novo. Assim, de novo.
Isso é um desastre. O Bolsonaro voltar ao poder no Brasil é um desastre. É você sair do Bolsonaro pro Lula e do Lula pro Bolsonaro. Alguém acha isso bom? A gente vai estar preso num loop. Num loop de idiotas, velho. É Bolsonaro pro Lula, do Lula pro Bolsonaro. O Bolsonaro não foi um bom presidente. Foi um governo ruim. O Lula voltou, galera. E a urna não foi roubada. O Lula voltou porque o Bolsonaro não foi bom. O Bolsonaro foi o único presidente na história que perdeu uma reeleição. Algo de muito errado esse cara fez.
Conhece o Rogério Morgado? Rogério Morgado falou. Temos Nicolas e Marcel Van Hatten, até o Eduardo Bolsonaro falando sobre o tirano do STF, sem medo de retaliações. Vocês vêm me falar que o Flávio não pode falar sobre?
O Eduardo Bolsonaro não tá falando isso. Mesmo os outros, né? O Marcel, ele tá se expondo mais, o Nicolas um pouco menos.
Olha lá. Muita gente passando pano, dizendo que o Flávio não pode falar nada, senão seria preso. Então faz assim, se ele não pode lutar pelo que o povo pede, ele não serve mais como figura pública. Não dá pra votar mais nele, pois pra que serve um político que não serve pra... Que não pode representar o povo?
Vão votar, Rogério Morgado, e você vai fazer campanha. Vocês vão tudo votar.
E vai chamar a gente de isentão.
De isentão. Vocês vão fazer campanha. Esses gritinhos de indignação, eles passam logo, logo. É só vir uma ordem de cima e, ó, é isso aí.
Ó, o que adianta todo mundo postar, mostrar, esse PNA, o Elon Musk, o Rob Schneider, e vem o Flávio Bolsonaro e diz que não é necessário impeachment de ministro. Pois é. Agora você tá vendo, mas antes... Participava de cancelamento nosso, né?
É óbvio. Eu ficava lá na Pan, xingando a gente, né? É um dos que mais se divertia, queria ficar xingando e tal. Gordo bobo.
E é isso. E pra finalizar, eu queria mostrar, né? Ontem era o Flávio Bolsonaro falando que não vai apoiar o impeachment contra o Alexandre de Moraes. E hoje temos o quê? Bolsonaro apoiando o irmão do Gilmar Mendes. Meu Deus, cara. Imagina que tristeza você ser bolsonarista, você ter a tua esperança em Bolsonaro. É só derrota.
É lógico.
É só derrota, cara.
Aqui, ó. Nosso pré-candidato. Bolsonaro declara apoio ao irmão do ministro Gilmar Mendes. É o Chico Mendes, do União Brasil, irmão do Gilmar. Antes do ato político, Bolsonaro fez uma visita à casa de Chico, comeu pastel em um comércio da cidade e visitou... em Diamantino. Vamos lá. Ele visitou a paróquia da Imaculada Conceição. Aqui o nosso pré-candidato é o Chico Mendes. Vamos investir bem, votar bem. É daqui o futuro do nosso Brasil. Sim, Diamantino vai mudar o Brasil. O compromisso é que com o apoio de Bolsonaro, o PL, se lida com a presidente de honra, sobe. Indique o vice da chapa. É isso. Tudo absolutamente normal. Cidades gigantescas no Brasil, o Bolsonaro falou, tá aí, é Diamantino que eu vou. Pegue a população de Diamantino.
Diamantino?
Vamos pegar. Qual a população? Vamos entender... Né? Com certeza foi uma votação estratégica que vai mudar o Brasil, de acordo com o Bolsonaro.
Mato Grosso?
Deve ser, Mato Grosso, sim.
População. Diamantino. 20 mil habitantes, 19 mil habitantes.
19 mil habitantes. Tá aí uma cidade que não dá um pequeno bairro aqui em São Paulo. Uma vila, né? A vila, 19 mil habitantes. O Bolsonaro falou, eu vou fazer campanha lá com 19 mil habitantes. Tá? E de lá vai partir a mudança do Brasil. Sim, Bolsonaro.
É com o irmão do Gilmar Mendes.
É óbvio que ele foi fazer isso pra puxar saco do Gilmar. Porque o Gilmar, diferente do Alexandre de Moraes, o Gilmar é um cara de diálogo, ele fala com o geral. E ele tá buscando um diálogo ali pra ver se não vai preso. Tô fazendo campanha, fui até lá em Diamantino, você viu o prestígio que eu dei? Um ex-presidente vai numa cidade de 19 mil habitantes fazer campanha. O cara tá com muito medo de ser preso. Ele tá disposto a fazer todo tipo de sexo anal político possível. De modo a se salvar. É isso que interessa os caras.
É por isso que a direita vai continuar perdendo enquanto.
É lógico. Aí sabe o que eles vão falar? Eles vão jogar a culpa no Flávio, mas vão fingir que o Jair não tá nessa. O Flávio não faz nada sem combinar com o Jair. Nada. Absolutamente. Deixa eu explicar qual a função dos filhos nessa história. O Eduardo fica fazendo suas turnês internacionais, agora tá indo pra Bruxelas. Então ele critica e viaja pra fora do Brasil. O Flávio articula com o STF, faz negócios. E o Carluxo cuida de manter a direita sempre bolsonarista. É isso. Agora, O único argumento que eu vejo quando eles mandam assim, ah, Renan, mas é inevitável, o povo ama o Bolsonaro. Ah, ama, e daí? Eu não vou amar e não vou, eu vou querer criar uma alternativa a isso. Ora, não é possível que a gente não consiga ter criatividade, inventividade e trabalho para não construir algo novo. A gente não vai ficar preso nisso para sempre. As pessoas não ficam presas nessas coisas para sempre. É possível ter mudança, sim, cara, e dá para fazer diferente. Eu não consigo crer. Porque se for para se render, cara, eu não me rendo. Fazer política puxando o saco de um idiota desses, eu não vou fazer. E eu acho assim, se vocês estão aqui, é porque vocês têm não apenas inteligência, porque a inteligência pode servir o mal também. Vocês têm honra e dignidade. Tenham honra e dignidade. Não se submetam a um idiota porque um idiota é popular, por mais que isso te isole e te diminua. Nunca faça isso com você. Sabe? Isso é um exercício de caráter. E falta caráter no Brasil. Todo mundo gosta de fingir que é muito machão no Brasil. É mentira. O Brasil é um país de gente covarde. Os homens no Brasil são fracos. Aqui todo mundo fala, ah, o Brasil é um dos países que mais tem adultério. Merece. Homem brasileiro tem que tomar chifre pra caralho, pra largar de ser otário, porque é covarde no dia a dia. País de covarde se ferra. A gente tem que ter uma geração que, é, assim, ela não é covarde, ela é muito firme nos seus próprios princípios.
Merece chifre, é a população? Merece. Cara, você quer dar um pouco de risada, então, pra deixar um pouco mais lá, mais leve? Por favor, vamos dar risada. Agora vamos voltar.
Isso
é... A Globo, né? Claro, a Globo política vai... Eles estão tentando...
Levantar.
Levantar os Sleeping Giants, que foi destruído, completamente destruído por Rua Patrick.
Assim, o MBL destruiu o Sleeping Giants, tá? Toda a operação que eles montaram contra a Pão foi destruída. E assim, essa operação contra o Twitter é de chorar, de tosca.
Eu até falei, é bom, assim, falar, ah, vocês vão fazer campanha contra os Sleeping Giants? Pra quê? Eles estão fazendo campanha pra eles tirar o selo. E assim, o selo deixa a tua conta com mais alcance. Então eles vão fazer uma campanha pras pessoas de esquerda ter menos alcance no X. Por favor, façam!
Façam!
Aí eu apoio.
Aí vocês vão atrás dos anunciantes também, não anunciem no X. Tudo bem, vai diminuir, outras pessoas e empresas vão anunciar. Sabe por quê? Anunciar no X hoje é o que mais vale a pena. Tá com o melhor CPM, tá com o melhor, sabe, o custo pra você fazer aquisição de leads no X é maravilhoso, um monte de gente vai anunciar no X, então, tá, sim, vocês vão brecar isso, e assim, fazer a galera tirar o selinho azul, é aquelas decisões, toma, por favor, Sleeping Giants, prossigam com o plano, não brequem, né, não deixe seu adversário parar de errar, erre aí bastante, eles estão tentando aparecer, né, eu acho que, no fundo, eles sabem que essa campanha é ridícula, e estão só levantando uma marca que está praticamente falida, que é o Sleeping Giants. Não à toa veio a Globo e o Felipe Neto falar desse assunto.
De novo? O Globo e o Felipe Neto levantando o Sleeping Giants, né? Que delícia. Que não está funcionando na situação. Na situação é tudo mais difícil. Quando eles estavam na oposição, eles eram uma máquina.
Sim.
Uma máquina.
Agora não fica aquela coisa adesista, né? Adesista. E assim, eles não conseguem esconder que eles só entraram nisso porque a Janja entrou, porque o governo Lula entrou. O governo Lula entrou, aí essas maquininhas de apoio ao governo Lula começam a funcionar, tá? Galera, te pedi um negócio, estamos com 6.200, 6.100 pessoas, e mais 5 mil curtidas. Vamos tentar subir pra 6 mil curtidas. Vamos tentar, eu acho difícil, tá? Mas vamos tentar bater os 7 mil hoje, tá? Deixa eu ver a campanha. Que campanha burra!
É muito boa, deixa eu só tirar de novo. Aqui. O perfil Leonardo Lopes. Tá, ô, Thiago. Thiago, existe aquele perfil muito fake. Cara, assim, isso aqui é um absurdo.
Sim.
Só esse perfil aqui já acaba com toda a moral do inquérito das fake news no Brasil. Esse perfil aqui é um absurdo. E tá tirando uma onda, né, o Leonardo Lopes? Ô, vocês estão participando aí da campanha? Vocês estão com o Twitter Premium? Pô, só tô avisando aí, caso vocês não estejam sabendo. Tá lá os caras lá. Todo mundo com Twitter Premium. Olha lá. Cadê? Até o Sleeping Giants.
Então, os seus robôs não conseguem erguer elas mais. Bora, galera. Desmonte seu Twitter.
Olha lá, tá vendo? Eles vão abrir mão do Twitter Premium, porque assim, o Twitter Premium também, ele te dá a oportunidade de receber, né?
Sim. Não, ninguém quer deixar de receber.
Ninguém vai querer
ninguém deixar de receber. Todo mundo quer, assim, quero receber bem da plataforma que eu vou tentar derrubar de mentirinha pra poder continuar recebendo bem. Tá? E assim, o Musk tá pouco se lixando, honestamente. O Musk, nessa história, tá, sabe o que o Musk tá fazendo? Ele tá impulsionando posts vendendo Starlink aqui no Brasil. E eu vou falar, porque nós já contratamos a Starlink uma vez. Bom demais. Bom demais. A gente fez o hackathon com o Starlink. Baita internet, tá? Em qualquer lugar. Tô fazendo até propaganda aqui do Starlink. O Musk podia anunciar na gente aqui, inclusive. Tá? Lembrando que todo mundo que tá no clube vai receber a nova valete, tratando do homem, Elon Musk. Sabe quantas páginas vão ter essa valete, Unito? Você já fez a conta aí? Uma 78. 70, a maior valete. É um mini livro já. Cara, valete, que projeto nosso, hein? Que projeto, que projeto. Eu tenho muito orgulho aí do nosso trabalho, galera.
E só lembrando também, né? Que eles querem fazer campanha para desmonetizar a empresa do Elon Musk. O governo brasileiro falou ontem, né? Que vamos romper os contratos com a Starlink lá na Amazônia. O Elon, tá, eu coloco de graça aí. Mandou um fuck you.
Foi.
Sem legenda.
Completo. Assim, a cagada que o Musk deu na cabeça do Lula foi a ponto de o... Ele já tá... Não, era fake news, tá? É fake news, não vamos tirar nada, não. Quero continuar pagando. Porque, assim, a humilhada que dá... Ah, entendi, ô Lula. Você vai tirar a internet gratuita... Né? A internet gratuita, mas a internet oferecida pelos lugares, e o cara vai dar de graça. Você vai ficar só como vilão. O Musk tá nadando de braçada em cima deles. Tá tirando onda num nível federal. E eu volto a falar. Cadê a solidariedade da esquerda internacional a eles? Vê se veio. Eu vi uma galera no Twitter, né, aqui reclamando que a cobertura da imprensa gringa, ela é neutra. Sim, porque ninguém na imprensa gringa defende esse inquérito, cara. Vocês poderiam justificar, igual a Carmen Lúcia fez, uma espécie de regime excepcional que houve durante as eleições, porque havia uma tentativa clara de golpe. Vá lá. Que é o que eu comentei, ó, vocês têm que levar isso em consideração. Agora, ninguém consegue justificar o que está acontecendo desde o 1º de janeiro de 2023. Óbvio que a gente está vivendo um momento excepcional que não para. Então, agora é só regime de exceção. Agora as liberdades têm que estar permanentemente sendo mitigadas. Porque, não, temos que combater o populismo digital. Tá, a democracia precisa... Entendi, vou acabar com a democracia para salvar a democracia. Esse papo não cola.
Renan Santos?
Hã?
Mas você acha que parou por aí? Você acha que eles vão deixar o Musk... Vocês acham que o governo brasileiro, você acha que o PT vai deixar um bilionário americano, não, sul-africano, destruir a soberania nacional?
Vamos ver o que eles vão fazer, Júnior.
Eles não vão deixar ninguém se meter com a soberania nacional.
PT chegar à China para enfrentar o movimento de extrema-direita. Sim, vamos nos aliar com a ditadura chinesa, né? O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgou nessa terça, 9 de abril, foto de seu perfil no X da participação da comitiva do PT em um seminário organizado pelo Partido Comunista Chinês. Vamos lá.
No perfil do X, que legal.
Tá, Gleisi, ela vai combater a extrema-direita indo numa ditadura socialista. E ó, lá não tem muito o que se preocupar, Gleisi. A China é um país que não tem o X. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgou nessa terça 9 fotos em seu perfil no X da participação da comitiva do PT em um seminário organizado pelo Partido Comunista Chinês. Na sua postagem, blá, 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 ela disse: nossos partidos fazem 40 anos de relações políticas constituídas, e afirmou considerar relevante o estreitamento de laços, não apenas pelo aspecto comercial, mas pela importância política de promover alinhamento cada vez maior entre os partidos progressistas de esquerda no mundo para enfrentar o movimento da extrema-direita que cresce.
Só isso aqui já era motivo para acabar com assim, o registro do partido. É a presidente falando um negócio desse.
Sim.
Eu isso acho aqui um... era para caçar o registro do PT, cara.
E assim, a gente tá falando do alinhamento deles com um partido de orientação comunista ditatorial. É um partido, é um regime, vamos lá, de maneira prática, de partido único lá na China, né? E aí, o que os defensores da democracia falam, né? O SUS, vida, sabe o que eles fazem? Fazem igual a Vera Magalhães fez, saiu do Twitter. A Vera Magalhães saiu do Twitter. Eu quero saber, eu nem sei se ela tem conta no TikTok, imagino até que tenha. Será que ela vai tirar a conta dela no TikTok, que é administrado, que é tocado pelo governo chinês, na prática? Por sua vez, Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China, afirmou que esse intercâmbio levaria a relação com o PT a um novo patamar. E o PT ressaltou que, em nota, que o objetivo era intensificar as visitas de alto escalão entre os dois partidos e planejar a realização do seminário teórico anual e da cooperação entre os dois partidos. O acordo assinado em setembro de 23 entre China e Brasil terá validade até setembro de 28. Que legal. É legal que as relações institucionais do Brasil acompanhem as relações institucionais entre o Partido Comunista Chinês e o PT. A diferença é que o PT queria ser o Partido Comunista Chinês aqui. Ele queria mandar no Brasil de maneira totalitária, igual o Partido Comunista Chinês faz, mas não consegue. Ainda bem. Mas não que não tenha vontade.
Que nome estranho, né? Central de Inspeção Disciplinar.
É basicamente, sei lá, o que o Carluxo faz no bolsonarismo. Ele faz inspeção disciplinar. Ó, é isentão ali, ó. É isso, a comissão de inspeção disciplinar do Partido Bolsonarista do Brasil é feita pelo Carluxo. E aqui a Gleisi quer fazer também. É todo mundo. É uma delícia isso aí.
Isso aí, Renan Santos. É, quer dar algum recado? Porque a gente vai fazer um react agora.
Bora. Ah, recado, cara. Recado assim, só 12 clubes. Vamos bater no 14,
perdemos,
ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a promoção
Duval
até o 14. Bater o 14 aqui vai levar essas duas valetaças. Perder do Arthur Duval é doloroso, que amanhã eu vou ter que ouvir.
É tipo perder, o time de futebol perder, né?
Ah.
Vamos fazer um react do André Guedes? Você sempre não faz. Esse aqui sempre ficou simplesmente maravilhoso.
Alexandre de Moraes, suas decisões são ilegais. Se tu quer meter o louco, vai meter muito mais. Eu vou ser seu Harry Potter, juiz Voldemort. Que quer que o Brasil seja a Coreia do Norte? Elon Musk, qual o problema? Tá entediado, bilionário? Tu de fora do país quer me chamar de autoritário? Você fica me acusando de no XP de censura, mas as contas que eu bani queriam um golpe de ditadura. Pra evitar uma ditadura, tá implantando a própria. Tu só vigia e pune quem não é da patota. Ninguém te elegeu, careca, vê se tu se toca. Meta um chip de juízo na tua cabeça de piru. Elon Musk é melhor ser careca e charmoso do que ter esse teu implante horroroso. Do Brasil você não sabe nem mesmo o hino. O mundo ganharia se você tivesse no submarino. Sabe quais outros países já baniram o X? Cuba, Rússia, China e Irã, sua ditadura infeliz. Você que sabe se quer incluir o Brasil nesse BRICS de censura que o PT que pariu. Não pense que é só porque tu tem bilhão que tu pode pisar na nossa Constituição. Se necessário for, eu mando te investigar. Investigo até os foguetes que tu pretende lançar. Olha só como é ousado, o cara pensa que é rei, mas só tem como súdito Felipe Neto, choquei. Tá sabendo da treta? Ou só é fake news quando é de direita? Você usa sua grana pra espalhar fake news. Ser radical é muito bom porque gera muitas views. Playboy entediado que não entende de Brasil, toma essa ordem judicial, vai pra p*** que pariu. Chamou se tu é macho, por que não derruba o X? Fiquei esperando, por que tu não quis? Tá com medo por quê? Virou meme internacional, o mundo inteiro já sabe quem é o Moraes e moral. E você, gringo safado, não restaurou os perfis, nem apresentou as provas daquilo que diz. Virou um ídolo da direita, bolsonarista, porque no fundo é só mais um radical extremista. Quer dizer que teu chefe vai suspender a Starlink, o pobre sem internet, enquanto o rico abre um drink. Parabéns, oligarquia, vocês venceram outra vez. O governo continua a serviço de vocês. Melhor ter democracia do que ter internet, com as mentiras espalhadas pelas suas tietes. Elon Musk, tua visão na paciência tá acabando. Vai dormindo de terno, que eu já tô chegando. Vai mandar a PF me prender, bonitão. Tem uma notícia pra te dar, o mundo não é Xandaquistão.
Nossa,
você é de juiz de Araque. Você só ganha briga se for contra o monarque.
Isso é muito bom.
Só embuste, eu não vou te prender. Você já foi derrotado, a verdade sempre vence, bilionário safado. Você é tão limitado que não tem percepção que estamos dentro de um vídeo de animação. Essa é a reação, executar a censura, defender a democracia com mais ditadura. Eu sei que isso aqui é brincadeira, talvez, mas depois me passa os dados do cara que pega, que não é pra banir, mas depende do que vai acontecer a seguir.
Nossa, cara.
Cara.
Nossa.
Uau!
O André Guedes é
uau. Não é querer puxar saco do André Guedes,
eu,
né?
Eu puxo saco.
Né? Nossa, mas assim, tá maravilhoso. A música tá maravilhosa. Nossa senhora, cara. Uou! Não, assim, as rimas. Mano, tudo tá tudo lá, velho. Meu, e aí, quem ganhou? Pessoal, digite 1 ganhou o Elon Musk e digite 2 ganhou o Alexandre de Moraes. Um ganhou o Musk, 2 ganhou o Alexandre de Moraes. Nossa! Pelo amor de Deus, muito bom, muito bom. É que assim, o Alexandre Moraes tem umas sacadas boas ali na que ele fica falando que vai ficar prendendo, ele fica lá, ele tá meio surrado, ele só quer derrubar as coisas, né? Ele só quer que derrube os conteúdos numa boa.
Renan Santos, você acha que acabou por aí o humor da live? É agora que vai ficar engraçado.
Não, agora chegou. Chegou a musa. A musa do governismo. Chegou Daniela Lima. Presta atenção. É fake, tá? Tô com informações. Gente, é assim, é uma coisa degradante. Tô com informações. É fake. Vamos lá. Veja. Veja. Alguém postou um meme que é uma piada. Assim, é um meme, muito meme, tá? O meme diz assim, você tem ele aí?
Tá, dá pra ler, não dá pra ler?
Não dá pra ler, vai.
Então eu vou pegar o meme aqui.
O meme é uma piada, mas é uma piada tão boba, tão boba. E aí vem aquele G1, né, combater as fake news. Eles nunca, obviamente, comentam sobre as fake news cometidas pela esquerda, né? Eles só atacam a direita, mas assim, porque é a função da Globo, óbvio. Mas aí ela vai e comenta em cima, porque assim, não basta você fazer uma checagem de retardado. Você tem que defender de maneira retardada a checagem de retardado, tá?
Peraí, deixa eu procurar aqui. Pera, vai achar.
Bora.
Pô, cadê? Será que alguém me mandou? Pô, dá pra ler ali, Renan.
Não dá pra ler.
Você quer que eu leia pra você?
Tipo assim, o quê? Moraes dá 2 horas.
Ah, deixa eu colocar.
Vamos lá, cara.
Eu não tô achando aqui.
O Will Balada tem, esse que é o lance, cara. Vocês tinham que se conversar antes da live. Igual ontem eu pedi nos meus prints.
Peraí. É, não tem. O Balada tem?
Tem. Basicamente assim... O é um meme, uma zoeira, tirando sarro de tudo, em que o Alexandre de Moraes ia pedir inclusive a chave do foguete do Elon Musk. Chave do foguete. É óbvio que é uma zoeira. A Daniela Lima vai e comenta: olha, por mais que pareça uma zoeira, as pessoas caem, porque assim que funciona o discurso de ódio, não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Não achei. Ninguém me mandou.
Ah, não te mandaram, porque não... Bom, enfim, agora já foi.
Eu tenho aqui o que tá escrito. Tá escrito o seguinte. Deixa eu aumentar.
Ó, Moraes dá 2 horas.
Após ameaça, ó, tá assim. Após ameaça de Musk, Moraes determina investigação de bilionário... Não é esse aqui, não.
Porra, cara, Moraes dá 2 horas para Elon Musk entregar passaporte e a chave do foguete de SpaceX na Polícia Federal e proíbe o bilionário de deixar o planeta.
É isso aí, eu peguei o meme errado, olha aí.
Assim, é tragicômico, tá? Que, seja feita uma checagem de uma piada, que não é nem uma piada, no fundo não tem nem cunho político, é uma piada boba. Uma piada goofy, sabe? Uma piada boba? Bobinha. Ha, 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 chave do foguete. Ele não vai poder fugir pra Marte. Aí, veja só o que ela começa. Essa aí é a liberdade de expressão que defende. Qual? É uma piada, seu imbecil. Você quer censurar a piada? E ela nem é uma piada ofensiva, ela só é uma piada boba. Então você acha que não tem que ter liberdade de expressão sequer pra isso? Você é uma autoritária maluca. Liberdade de fraudar, de... Fraudar o quê? Fraudar o quê? Que o Moraes deu 2 horas pro Elon Musk entregar o passaporte e a chave do foguete SpaceX na Polícia Federal e o proíbe de deixar o planeta. Eu não acredito. E ela tá indignada. O jornalismo brasileiro é patético, como diz o meme do MBL. O jornalismo brasileiro não é jornalismo. Ele não deve ser levado a sério. Tá? Nada que venha do jornalismo brasileiro deve ser levado a sério, tirando exceções. Tá? E são exceções que confirmam a regra. Por quê? Porque quando um cara faz um bom trabalho jornalístico, chama tanto a atenção, nossa, que você... Óbvio que a Daniela Lima não é jornalista. Por exemplo, quando você vê a abordagem do Sam Pancher, quando você vê o Zanini lá na Folha, quando você vê algum jornalista, tem jornalista bom aqui ali, a Andresa Matais, no Estadão, você fala, nossa, isso aqui é muito diferente de todo o resto. Então o consenso jornalístico é uma merda e você tem pequenas exceções aí. O André Schauders, tem cara bom, mas eles são pontuais. A Daniela Lima é o grande expoente da Globo News esse ano. Grande expoente. E o que, que a gente tem com esse expoente? É uma nhaca. Volta, deixa eu voltar para que eu tenho que ler o comentário dela. Ela fala o seguinte, vamos repetir porque assim, ela tá indignada. Essa aí é a liberdade de expressão que defendem. Liberdade de fraudar, de mentir. Ah, inofensivo, pode dizer. Não é. Teve gente que morreu tomando remédio pra verme, achando que estava livre de Covid. Seria ridículo se não fosse trágico. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Você tá defendendo censura? Porque você tá questionando a liberdade de alguém fazer uma piada boba dessas? Tá? E você tá misturando essa piada, que é uma piada boba, com comentários que levavam as pessoas a erro durante a pandemia? Então, assim, em nome das cagadas cometidas na pandemia, todo e qualquer tipo de humor bobo tem que ser proibido. É isso que ela tá falando. Porque podem levar a erro. Entendi, assim, a Daniela Lima demonstra que você pode ser muito autoritário quando você é muito burro. Quando você é muito burro, né, a tua percepção da realidade é tão tosca, é tão distorcida, tá? Que aí você começa a ser necessariamente autoritário, ou você às vezes é suicida, você começa a fazer coisas irrazoáveis pra caramba, porque a burrice te leva a isso. A burrice da Daniela Lima tem que ser estudada. É um fenômeno da natureza. Como é que pode... Cara! Que coisa impressionante.
Olha aqui, Renan Santos. Pra aqueles que estavam em dúvida que não é coisa do Jair... Não, isso não é o Jair Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Aqui tá, Fábio Weingarten,
que é um babaca.
É o porta-voz.
É um porta-voz do Bolsonaro. Fábio Weingarten falou o seguinte. Excelente entrevista do senador Flávio Bolsonaro no Roda Viva. Não fugiu de perguntas, deixou tudo às claras e muito bem explicado. Flávio foi completamente certeiro, até mesmo em uma questão espinhosa, como um possível processo de impeachment contra o ministro do STF. Ainda há tempo para a própria corte reequilibrar a balança dos poderes, diminuir a tensão e voltar para o rito institucional normal, sem decisões anabolizadas de um único ministro contra um grupo político. Flávio deixou claro que o diálogo está aberto, mas que o Senado tem e sempre vai ter a prerrogativa de investigar, analisar e se entender como um remédio necessário, abrir um processo de impeachment contra o integrante. Uma ova. Tanto Flávio não tem esse entendimento que, na hora de investigar e analisar, por exemplo, denúncias que haviam acontecido, que era a Lava Toga, ele foi o primeiro a lutar contra. Quem barrou a Lava Toga foi o Flávio, tá? Quem não entendeu isso, viu apenas um recorte... Não, você tá chamando os outros de burro, seu malandro? Esse cara é porta-voz do Jair, tá? Ele tá vindo a público fazer uma defesa do Flávio em nome do Jair. Que isso? Isso é... Agora sim, como é que faz? A galera ainda vai ficar nesse, né, nessa fingição aí? Deixa eu comentar aqui, né? Vai no meu perfil, porque a Vera Magalhães, ela saiu do X, tá? Ela saiu. Ela tá indignada com um bilionário. E eu gosto muito da indignação com bilionários, né? Por exemplo, Vera, você trabalhou muito tempo pro Grupo Folha. A turma lá do PagSeguro tem faturamento bilionário. Não tenho nada contra. Fazem um belo serviço o pessoal do PagSeguro, tá? É problemático? Né? Então ela tá falando ali, né? Veja só a declaração de saída dela. A partir do momento que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do jogo de Elon Musk e usando sua expertise e seu trabalho para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje, não estarei. Perdemos o jornalismo profissional. O SUS perde, as vacinas perdem, as máscaras perdem, a vida perde, tá? E aí eu comentei, porque eu fiquei curioso sobre esse regramento. Deixa eu entender. Se o dono ou o principal acionista de uma rede social tem posições políticas, ela se torna viciada e problemática? E nisso eu fui lá e respondi. Não é, Junito, que você vai empurrar pra cima aí? Pra eu mostrar o que eu falei? Não, pra outro lado, Junito. Eu falei, a Vera sabe o que o Zuckerberg doou pra ONGs de tendência democrata durante as eleições de 2020? Ou que o TikTok pertence ao governo chinês? Todo mundo faz política, mas a política de uns é mais política que a política de outros. Basta ser de direita e isso vira um problema. O que é o ponto aí que eu comento? O Mark Zuckerberg, né, ele doou, e não doou pouco, ele doou fortunas para algumas ONGs, mas em especial uma ONG que tratou de instituir aquele voto por correio, que definiu a eleição americana de 2020. E muita gente considera aquilo um golpe. E a operação que envolvia o voto por e-mail, por correio, foi uma operação que obviamente contava majoritariamente com o apoio da galera democrata, e a ONG em si era uma ONG de caráter completamente democrata, tá? Tinha um ou outro republicano ali naquele universo. O do Zuckerberg doou ali. Ele tem posições progressistas, democráticas, as redes sociais têm um determinado viés. O TikTok, pra eu ser bem mais direto, ele é do governo chinês. Então como é que Como é que funciona isso aí, Vera? Sua indignação é só com X. Justamente, e curiosamente, a única rede social que está permitindo, vamos dizer, um discurso aberto para todos. Como funciona isso aí? Tá? Então, o lance que a gente não pode ficar se furtando é... Que jornalismo é esse? É um jornalismo... assim, o governismo dela é tão bizarro que o Elon Musk começou a se pronunciar de maneira, vamos dizer... outra que o consenso que eles tentam criar no Brasil. Aí o bate o desespero e, ah, vou sair. Bateu o desespero, ah, tô fora. Isso é bizarro.
Renan, vamos pras participações que temos uma live ainda.
Vamos bater depois? 20, ó, galera, vamos bater os 20 aqui, ó. Todo mundo que entrar aqui vai receber esta valete e esta. Vamos bater vintão, tá?
Você não colocou nem o óculos hoje. É por isso que o pessoal não tá entrando.
É?
Você
então me dá o óculos. Cadê meu? Ah, tá
aqui. Cadê o óculos? Na minha frente.
Tá aqui. Vamos lá.
Então vamos pras participações, Ana Santos. Vamos lá. Recua, Junito. Ah, o pessoal tá bravo comigo? Não, galera. Que bem na hora tinha pessoas conversando comigo aqui da produção. O Marcelo Schuch virou membro. O Rafael Luiz Sossai também virou membro. O Kaique Kel. E o Pablo Flatkowski também viraram membro aqui no canal. Muito obrigado a todos. O Gabs Labs mandou R$20. Temos que tentar chamar a atenção do Elon por meio do hashtag coordenado. O MBL tem que tentar chegar ao Elon de alguma forma. Talvez colocar um arroba Elon Musk no vídeo mostrando o Flávio Bolsonaro contra o impeachment do Moraes. Não precisa, galera. Ele vai... Assim, de uma forma ou outra, isso vai acabar afetando ele. A covardia dos bolsonaristas.
Ele não é otário, tá? Ele tem pessoas que trabalham pra ele no Brasil e já vão dar o reporte do que tá acontecendo.
O Pedro Gottlieb Schreij mandou R$5.
Gottlieb. Amor de Deus.
É bem difícil seguir, né?
Quer dizer, amor de Deus.
Agora a esquerda vai dizer que o MBL é assessoria do Elon no Brasil.
Quem dera, hein? Adoraria.
Nossa, quem dera. Max Gomes mandou R$10. Irmão de Gilmar é candidato aqui em Mato Grosso para um município chamado Diamantino. Mas não, falaram que no... No chat, que na verdade era Minas. O pessoal tá todo confuso. Leandro Dalla Costa mandou R$10. É bem claro e engraçado ver o Felipe Neto se incomodando muito, sabendo que ele é um mosquito perto de caras como o Elon Musk.
Ele é o Kiko dos foguetes.
Kiko dos foguetes. Renan Santos, vai ter algum evento em algum lugar logo do MBL na Estrada?
Eu vou pra Pouso Alegre com os rapazes agora, sábado.
Agora? Sábado?
É.
Pouso Alegre?
Sim. Lançamento de pré-candidatura do Russo. Nosso Russo.
Ah, em Minas vai ter?
É, sul de Minas.
Vou perto, acho que vou também. Renan Relais mandou R$5. Xará, com base na ideia do Thiago, um cara legal, bora usar a inteligência artificial para dublar as lives e cortes do MBL para os Estados Unidos e Europa. Seremos pioneiros.
Era uma boa, viu? É que são temas nacionais, né?
É difícil. Espectro Tsushima mandou R$5. Não tem chance do Musk ter visto o fanatismo que ocorreu no Brasil, aproveitou isso para ganhar uma empatia para suas marcas com 50% da população?
Faz sentido. Ele tá investindo agora, a Starlink tá impulsionando. Vamos ver. Porque ele não tem como vender Tesla, né, aqui, galera. Assim, é tudo muito caro. Os preços dos produtos deles são proibitivos.
O Thiago Medina mandou R$5. Eu acho que é papel do MBL / Oncinha esclarecer a história para o Elon. Mesmo que seja uma pessoa de difícil acesso, não vale a tentativa. Já respondemos, né?
Deixa eu falar um negócio. Cara, a Pan e vários outros programas estão botando as lives deles ao vivo no Twitter. Acho que a gente precisa começar a colocar a gente em space também.
Ao vivo no Twitter?
É.
Tá bom. Marisol Vinha mandou R$27,90. Dizer que Lully está na coleira de Xandão soa para o mundo como o rei está nu. É necessário. Marcelo Bezerra mandou R$20 e não existe a possibilidade de encomendarmos uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, incluindo o nome do Kim, registrar...
O Kim não será candidato a prefeito. Eu não quero mais falar disso porque esse assunto me deixa irritado. Aí eu vou fazer um programa inteiro xingando todo mundo e fechando portas. Então melhor eu ficar quieto.
PH Maverick mandou R$5. Boa tarde, Renan. Acho que se Bolsonaro e seus pelegos não... só recuarem, mas também atacarem o Elon, ele próprio para de comprar briga contra o regime? Não entendi.
Eu acho que a lógica dele é bem diferente dessas caras.
Nicolas Terra mandou R$10,90, camiseta leve para treinar do MBL. Seria legal.
Não, uma boa.
Fábio Leal mandou R$10. Poderia ocorrer da coleta de assinatura daquele partido ser sabotada? Digo, um infiltrado estar utilizando fichas e pagar por assinaturas para lá na frente
alegar
perfeito
não. De forma legal? A gente consegue checar essas coisas.
Nanda Chie mandou R$5. Vocês viram o comentário do Demetrio Magnoli na Globo News? Acho que ele foi muito sensato. Vocês que? Deveriam reagir. Guilherme Mota mandou R$5. Bolsonaristas, parem de falar do Bolsonaro. Ele nem é mais o presidente. Quando o MBL fala do Lula, faz o L, vota em nulo. Mas eles não eram iguais. É. Cavaleiro Artórias mandou R$5. Tá pensando em entrar para a coleta, mas lembrei que vou ter que trabalhar mais para pagar o livro. Cada escolha, uma renúncia.
Não, acho que tem que fazer as duas coisas.
Ramon Rezende mandou R$10. Renan, se acaso em um mundo utópico os ministros do STF fossem destituídos e entrassem novos juízes, tudo o que fizeram com a Lava Jato poderia ser revisto?
Não.
Vlog do editor mandou R$10. Tudo isso porque o Bolsonaro é gay e o Carluxo não aceita. Hashtag boicetenário. O W mandou R$5. Acho que não deveria mais usar peruca e óculos. Creio que não soa bem para conquistar um público resistente.
É, hoje eu já testei isso.
Carvalheiro Artórias mandou R$10. Conta essa história que você me contou da peruca aí, que o pessoal vai entender porquê.
Não vou, não posso contar.
Carvalheiro Artórias mandou R$10. Estou desde o começo da Valete no preço full para ajudar o movimento. Além disso, eu deixo 2 clubes por mês em Superchat. Esse movimento está me dando muita despesa ultimamente, mas vai valer a pena.
Vale a pena. Investimento no Brasil.
Rodrigo DG Batista mandou R$10. Cara, vocês deveriam contratar o Ciro Bottini para fazer um merchan da revista Valete e exibi-lo antes de começar a live. No final... E também sempre que precisar de tempo para resolver algum problema.
Uau!
Paulo César Ramírez mandou R$10. Crer que Bolsonaro é oposição é como crer que a briga Lula versus Alckmin era real. Um virou visto do outro. Bolsonaro no meu petista na PGR, Cabo do Ciolo, estava certo. Todos amiguinhos! Completa piada. Iago Martins mandou R$5. Bolsonaro é o tiozão da família que uns gostam, mas bota o DR. Nossa, eu não vou falar essa música aqui. Eu não falo, não gosto de falar dessa banda, que eles eram contra a banda do Deiro. Fábio Santos, virou membro aqui no canal. Muito obrigado. Ele falou Alexandre do Excel Xandão desde 2017. O Tito Boni mandou R$5. Lembrem do fuck you que o Elon deu pra Disney. Mesma coisa que está fazendo com o governo brasileiro que tenta chantagear com dinheiro. Bruna Silva mandou R$5. Renan, o Elon já não provou o ponto dele, tendo em vista as canetadas que foram feitas contra ele? Sim. Marcelo Asfor mandou R$10. A Daniela Lima se enquadra no efeito Dunning-Kruger, onde a pessoa é tão boa que não consegue perceber a própria burrice, além de superestimar suas próprias habilidades. Uhum. Você tá muito quieto, Renan Santos. Aconteceu alguma coisa?
Não, é só que eu acho assim, eu acho que a gente tá crescendo as lives, a gente precisa discutir muito sobre esse negócio do superchat. Eu acho que a gente perde muito o final da live lendo... Porque a gente é o único canal que conheço de live que lê todos os superchats. E realmente...
A gente tá falando isso há 2 anos. A gente nunca tomou uma decisão.
A gente precisa tomar uma decisão sobre se a gente quiser crescer. É sobre o crescimento do canal. Entendeu?
Você tá chateado por ler superchat?
É, porque cai, fica uma coisa monotônica, blá, 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 blá. Nada contra as pessoas. Eu agradeço demais que elas mandam superchat. Mas é o programa... Eu tô pensando aqui no macro. Eu vejo o programa dando uma... Tipo, a audiência, sabe? Você já perde 1000 pessoas que estão assistindo. Mas, enfim...
Fernando Takeshi Sato mandou 5 euros. Xandão ressuscitando o bolsonarismo em jogada calculada contra o Musk a fim de continuar a escalada de seus poderes. O que a STF ganha?
Não. Aí já não é isso.
Gilva Silva da Cruz virou membro. Muito obrigado. E o Vinícius Freitas Vieira mandou um baita pimba de R$110. Renan, já é a quarta vez que peço a você a conta do alfaiate que vai fazer o colã amarelo para você entregar para o Nando Moura. E por sugestão com o brigadeiro entregando de Gambit. Escreveu Cambit.
Ah, o colã do...
o colã do...
Do Wolverine. É uma boa mesmo.
Mas ele tá te cobrando e você não...
Eu não sei qual é. Preciso achar agora quem faça.
Rafael Vieira mandou R$10. Diante de tanta ginástica jurídica que vem ocorrendo no país, qual a possibilidade de acontecer alguma manobra que evite a criação ou mesmo futura cassação do registro daquele partido? Breno Silva mandou R$5. Sei que não quer falar sobre isso, mas precisamos saber. É sobre o Kim, ele já respondeu. OMTSTM mandou R$5. Como o Alexandre de Moraes conseguiu o arroba Alexandre no Twitter, tendo criado sua conta em 2017?
Ele deve ter comprado de alguém.
Guilherme Nóbrega mandou R$5. Renan, em quanto tempo você leu a biografia do Steve Jobs?
Há quanto tempo, hein? Em
quanto tempo?
Sei lá. É porque ela... Foi menos de um mês. Essas biografias são fáceis de ler. Não demanda muita reflexão.
E pra finalizar, o Natel Pelegrino mandou 10 reais e eu não acabei de ser demitido. Tem coleta da oncinha aqui em Campo Grande, Minas, Mato Grosso do Sul?
Tem coleta da oncinha em tudo quanto é canto, cara. Se inscreva na coleta da oncinha. Meus amigos, muito obrigado. Belíssimo programa, 6.300 pessoas, tá? Que os 6 mil virem o novo 5 mil, né? A gente naturaliza os 6 mil aqui, porque quanto mais vai subindo, mais chegamos perto do 10, que é a nossa meta. Até o fim do ano, o 10 ser recorrente aqui. Obrigado, meus amigos. Espero que tenham gostado.
É, se inscrevam no canal. É pra ficar aí que vai ser direcionado pra uma outra live, né? Com o Paulo Cruz.
É? Então, é? Ah, então pera. Vai, Paulo Cruz entrando? Pelo amor de Deus. Então já fiquem aqui, não saiam. Porque, ó, vamos direcionar lá pra uma outra live e vai lá que vai ter Paulo Cruz. Bora que bora, Irmandade. Valeu, porra, galera. Maravilhoso.
Até daqui a pouco.